No debate das 10 e hoje vamos falar sobre a volta das chuvas à região do Pajeú, as chuvas que voltaram a cair com intensidade na tarde e noite de ontem em Afogados da Ingazeira e outras áreas da região. Há um bom tempo não se registrava uma chuva no porte de 66 milímetros como aconteceu ontem. Inclusive você pode ligar pelo 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo que é o www.radiopajeú.com.br para dizer qual era a situação e qual é agora após essas chuvas de ontem aí na sua comunidade ou na sua cidade. Dora, depois de tanto tempo, a pior seca das últimas 6 décadas voltou a chover com cara de chuva de inverno ontem em Afogados e outras áreas da região. Bom dia.
Bom dia, Aldo, nosso colega aqui, Luciano, Tito, e todos os ouvintes, né, da Rádio Pajeú, especialmente a todos os agricultores, né, agricultoras, né, que acredito que com essa chuva, né, a alegria começou, né, agora, né, porque... Como você disse, né, há muito tempo que a gente vem com esses anos de secas, né, consecutivo, e aí de repente chegar, né, uma chuva dessa forte, desse jeito, então, assim, traz muita alegria, né? E alegria, assim, pelo fato de molhar a terra, também de juntar água, né, nas comunidades, e também de resolver vários problemas, né, que é a questão... da plantação, pastagem para os animais, então muitos benefícios a chuva traz. Mas, por outro lado, a gente sabe que para outras pessoas, né, trouxe também estrago, né, como a gente sabe aí que algumas casas foram prejudicadas, a casa caiu, né, então, nesse sentido, essas pessoas devem estarem assim, além do medo, né, numa hora dessa, também o prejuízo que teve. Mas a gente sabe que o calor, né, que estava fazendo, a gente já estava esperando, né, que a chuva, quando chegasse, ela não era assim com brincadeira, não, né? Porque nos últimos dias, né, o calor aumentou demais, né, a temperatura estava muito forte, então a gente já estava quase esperando essas coisas. Mas eu acredito que, se Deus quiser, daqui para frente... vai controlar, né, depois que a chuva cai, esfria um pouco o tempo, né, e uma coisa eu posso lembrar agora, Aldo, que eu sempre vinha dizendo aqui nas falas, né, que eu fazia na Rádio Pajeú, que a esperança deveria continuar viva, né, porque quando menos a gente esperasse, Deus ia mandar, e quando Ele manda para todos, né, então isso começou a acontecer, né, e com certeza, se Deus quiser, vai continuar. E nós vamos ter aí um ano bom de inverno.
Bom, secretário de Agricultura do Governo Municipal, Luciano Gomes, o senhor assumiu a secretaria num dos momentos mais críticos da história de Afogados da Ingazeira, que foi nessa seca terrível. Ações no campo para se perfurar poços, construção de barreiros foi feita, mas não tem um barreiro, mas não tem a água. Essa chuva aí, que causa tanta dor de cabeça para o secretário Bombinha, ela traz um alívio para o senhor e para o homem do campo? Bom dia, Luciano.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Dora Santos. Bom dia, Michele Martins, professor Aristides Barbosa e ouvinte do programa Manhã Total da nossa querida Super Rádio Pajeú. Aldo, eu sempre digo que ser secretário de Agricultura Municipal é uma das missões mais desafiadoras que existe, porque quando chove muito, a gente vai ter, daqui a pouco, que entrar com a patrulha mecanizada para consertar as estradas, para dar acesso, né, ao centro urbano. E quando falta a chuva, a gente sofre com as reivindicações para conseguir água de alguma forma para amenizar o sofrimento das famílias. Mas o trabalho da vida da gente tem que ser sempre desafiador, porque a gente se renova de energia para trabalhar e fazer o bem às pessoas que precisam do poder público. Então, Aldo, a gente fica feliz com essas primeiras chuvas que estão chegando, né? Eu sou um sonhador, né? Apesar da gente saber que está no sertão do semiárido, que tem um volume de chuva anual muito pequeno, temos 2, 3 meses, com muita melhoria, 4 meses de chuva no ano, mas a gente tem que valorizar, tem que agradecer a Deus por essas primeiras chuvas que estão chegando, porque realmente vai amenizar o sofrimento das famílias e também vai desafogar um pouco os nossos trabalhos de emergencial para socorrer essas famílias que ainda sofrem por falta d'água. Inclusive, o que a gente também sofre junto, né, é essa questão do carro-pipa, que é uma coisa que já vem muitas décadas, e a gente percebe que é um sofrimento, né, muito desgastante e humilhante, e a gente quer que a chuva chegue com naturalidade, né, para poder os mananciais voltar a encher e a gente ver abundância e, quem sabe, produção, né, de lavouras de subsistência para a gente ver a abundância voltar a reinar no nosso sertão do Pajeú.
Bom, Dora, claro que essa chuva de ontem não significa dizer a concretização da realização do inverno. Mas pelo menos os sinais não são tão ruins como em anos anteriores, como em 2012, 2013 e até 2011, que foi um ano regular. Doutora Francis Lacerda, que é meteorologista do IBA, inclusive houve um levantamento aí, esse último realizado, de que as chuvas devem ficar dentro do normal. Ou seja, normal aqui para a nossa região é em torno de 700, 600 milímetros por ano, não é, professor? Não é questão de um inverno. E isso significa dizer que, se ela vier bem distribuída, dá para se plantar e até para se colher. Como é que foi para o sindicato atuar durante esses anos de dificuldades com o homem da roça sem ter a colheita, sem ter água? Foi muito difícil, Dora?
Ah, com certeza, Aldo, né? A gente que faz parte, né, do sindicato, assim, dos trabalhadores rurais, o sofrimento quando chega para os agricultores, chega também para a gente, né? Porque quando há facilidade na agricultura, também há facilidade no sindicato. Quando há dificuldade na agricultura, a dificuldade no sindicato aumenta, e aumenta muito, né? Porque nós temos que atravessar não só os problemas, né, internos, né, que a gente tem, como também administrar o problema dos agricultores e das agricultoras, né? Eles não têm aonde pedir socorro, eles pedem socorro no sindicato e muitas vezes nos nossos parceiros, né, que trabalham com agricultura e, por exemplo, a Raio do Pajeú, né, que muitos vêm para a Raio, entram em contato, mostram seu sofrimento e nós não temos outro caminho a não dizer vá para o sindicato para a gente encontrar a superação junto, né? Porque resolver o problema numa seca, ninguém resolve, né? A gente busca questões imediatas, né, para amenizar o sofrimento das pessoas, dos agricultores e das agricultoras. Então, a gente sobreviveu, como os agricultores também sobreviveram, né, com muita dificuldade. Quando aumenta a dificuldade financeira dos agricultores, com certeza aumenta também a dificuldade financeira do sindicato. Então, tudo isso é problemas, né, para a gente, e graças a Deus que nós juntos estamos aí atravessando essas dificuldades com a esperança, né? Eu sempre costumo, todas as vezes que eu estou falando, não só na rádio, mas também nas comunidades, no sindicato, eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa procurar superar, né, as dificuldades que a gente está vivendo. Agora, nunca perca a esperança em Deus. A gente tem que confiar nele, porque ele, quando manda, manda para todos. E com a força de Deus, a gente sabe que a gente vence. E é por isso que a gente está aí vencendo, né, esses anos de seca. E com a esperança que, se Deus quiser, esse ano, né, como você disse aí, as chuvas sendo bem distribuídas, dá para os agricultores, né, produzirem. O que a gente precisa, Aldo, é trabalhar isso melhor na agricultura. Não deixar perder a chuva, né? Por isso que no fórum de sexta-feira do Condru, nós já estamos discutindo aí, o IPA já está lá repassando essa questão das sementes, né? Como é que vai ser entregue para os agricultores, como também a questão do terra pronta, né? Para que eles não deixem a chuva cair na terra sem que procure logo estar arando a sua terra, estar plantando, né? Para poder aproveitar bem essa chuva e depois a chuva não passar e ficar a lamentação dizendo que o ano foi seco, né? Então, a gente precisa acostumar-se com o nosso tempo. O nosso tempo é assim, se a gente dormir, a chuva vai embora, a terra seca e a gente não lucra nada. Mas se a gente num ano de chuva, a gente consegue aproveitar bem essa chuva, com certeza dá para lucrar, para pelo menos amenizar o sofrimento, porque 3 anos de seca é difícil em um ano superar tudo, toda a perda, né? Todo o sofrimento que o homem e a mulher do campo atravessou.
Vamos ouvir a população, o que, é que a população está achando em relação a essas chuvas que começam a cair e amenizando a situação do homem e da mulher do campo na região. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
É Rosildo, daqui da rua de Diomedes Gomes, meu filho.
Diga aí, Rosildo.
Eu não sou de lá do sítio, mas nasci e me criei lá. Eu quero falar com você sobre aqui, a situação aqui de quem mora aqui perto desse beco que enche muito de água quando chove, tá entendendo, meu filho?
Sei.
Tá ouvindo? Olha, meu filho, essa noite eu fui dormir 2 horas da manhã tirando água de dentro da minha casa, sabe? Que encheu d'água. Eu tive um prejuízo medonho. Eu tava, como é que se diz? Pintando umas coxas. Aí a chuva molhou toda, entrou na minha lojinha aqui também, entrou dentro de casa, tá entendendo? E outra coisa, meu filho, esse esgoto bem aqui na minha casa, tem um esgoto que é cheio de lixo, meu filho. Eu queria pedir, pelo amor de Deus, que o prefeito, não sei quem é que pertence.
É o Bombinha, secretário de infraestrutura.
Proibir se botar lixo aqui, nesse beco, porque o povo bota o lixo. De manhã, o caminhão só passa a noite, aí os lixos vão se desmanchando, os cachorros mortos, rasgam as bolsas. E eu não aguento mais, é uma muriçoca medonha, tá entendendo? E eu já fui até na prefeitura pedir pra ver se ele desentupia esses esgotos que estão tudo entupidos, principalmente esse daqui desse beco, daqui de Aparício comigo, tá entendendo? Aparício Vera, com a minha casa. Olha, meu filho, é um negócio sério, faz muitos anos, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e não tem uma solução para esse lixo sair daqui. O beco ninguém varre mais, parece que não tem mais varredor de rua aqui desse beco, desse beco aqui onde passa a água, não sabe? É uma coisa horrível, uma rua tão bonita, uma rua tão boa, e quando acabar um negócio desse, meu filho, a gente vê a hora, enlouquecer. Agora eu só queria saber o seguinte, eu não estou dizendo com esse prefeito que ele entrou agora há pouco, foi vários que passaram. Se fosse eles que morassem aqui, ou a mãe deles, eu só queria saber se eles não já tinham dado um jeito, não já tinham proibido do povo botar lixo aqui, meu filho. E não já tinham desentupido esses esgotos, porque quando chove, a água vem lá de cima do hospital do Dr. West, nesse esgoto que tem por aculado, lá de cima do outro hospital velho, de todo canto corre água para aqui, que eu já vi, tá entendendo?
Sim.
Aí a água vem direto para casa das pessoas. Eu já comprei uma peça por R$300 para botar aqui na minha porta, mas não tem jeito. E essa noite entrou mais água aqui do que faz bem um ano ou dois quando o Totó
era. Problema em cima de problema aí, geralmente quando chove, né, Rosilda? Bom, Luciano, a Rosilda reclamando, é claro que é um assunto mais específico da parte do Bombinha, que é de infraestrutura, mas sempre que chove tem esse problema do lixo, entupimento da rede de esgoto, é uma dor de cabeça e isso vem se arrastando há muito tempo.
O Bombino está aqui para fazer um esclarecimento. Gostaria de ajudar o governo nesse sentido, Aldo, dizendo o seguinte, que nenhum governo, ou municipal ou estadual, vai resolver o problema do lixo urbano se a população não colaborar. Você sabe que foi muito divulgado aqui, o nosso prefeito criou o mutirão da limpeza, não é? Que não é uma solução definitiva, mas é um ato de que estimula as pessoas a cuidar melhor do lixo e dar uma destinação adequada. É uma forma de incentivar as pessoas a ter essa educação sanitária. E Dona Rosilda tem toda a razão de fazer essas colocações, né? E o governo resolve a curto prazo. O que ocorre é o seguinte, Dona Rosilda, ontem eu moro na rua Aparício Veras, a rua da Casa de Saúde, e Aldo, ontem eu parei, eu estava preparando aula, eu parei para ver a chuva o tempo todo, lá na minha rua, exatamente num beco que tem entre a casa do Dr. Jeová, a casa de saúde do Dr. Jeová e a oficina de José Barbosa, tem um beco lá que vem uma toda enxurrada de água das ruas, mais da parte de cima, perto do centro esportivo. Olha, Aldo, na minha rua, na Aparício Vera, todo mundo é testemunha disso. O que passou de lixo, de baldes velhos, de resto de sofá, do que você imaginar, a força da água era tão grande que arrastou coisas, pedra, o que você imaginar de lixo, de bagaceira, pela rua da Paris Velhas. E as pessoas, a gente sabe que o governo tem 4 a 5 caçambas que fazem a coleta do lixo diariamente, né, a partir das 3 da tarde até a noite. E ontem as chuvas chegaram cedo, então ocorreu também um acidente de percurso com relação à coleta do lixo. Eu estava vendo a chuva e a caçamba passando, pegando lixo. Mas a chuva foi tão forte que a enxurrada se formou tão rápido e começou a levar os lixos que estavam nas calçadas esperando a caçamba passar. A chuva levou lá para a beira do rio, para dentro do leito do rio. Né? E o que ocorre lá perto da casa da Ana Rosilda, eu conheço muito bem lá, é uma questão crônica, porque as pessoas ainda não têm o hábito, não é, a educação de guardar o seu lixo para, na hora adequada que a caçamba passar, fazer a coleta, o recolhimento. As pessoas jogam lixo na rua e as chuvas, quando chegam, não é, elas tendem a entupir os bueiros. E isso que está ocorrendo lá naquele beco lá que passa junto à casa de Dona Rosilda. Então, por mais que o governo busque algumas ações que possam minimizar esse problema, é preciso também contar com a colaboração da população, para que a população tenha realmente essa consciência de que o lixo não deve ser jogado nas calçadas nem na rua. Deve ser arrumado para poder a caçamba fazer o recolhimento adequado da sua destinação. Se a gente não avançar nisso aí, na educação sanitária da população, e não é o governo que vai fazer a população se educar, a população tem que ter a consciência de que ela tem que ter o seu papel também, né, de colaborar com a gestão para que as coisas aconteçam de forma que vai beneficiar a coletividade. Então, preciso que o governo faça a sua parte, mas também a população também se conscientize de que tem uma participação a fazer, que é o mínimo possível de arrumar o seu lixo e dar essa destinação adequada. A gente vê isso nos logradores públicos de nossa cidade. Todo mundo joga resto de embalagem, de pipoca, de lanche, de tudo no mundo, passa no carro, joga, não quer deixar do carro. Então, isso vai acumulando, né? O governo não dá suporte, não consegue vencer o volume de lixo que a população produz, e o resultado é isso, é as chuvas carreadas para dentro dos bueiros. E a gente chuva tem que vir, mas a chuva quer ter um percurso livre. Se não tem livre, ela sai rachando tudo e vai entupir os bueiros, e é o que dá essas enxurradas que nós já observamos na nossa cidade.
Bom, Dora, teve a questão da pastagem para os animais, inclusive muitos morreram por falta de pastagem devido aos efeitos da seca. Mas havia também um sofrimento enorme, é a questão da água para o consumo humano. Eu vi muita gente cobrando o carro-pipa, dizendo que às vezes tinha o dinheiro para pagar o carro-pipa, mas o carro-pipa não estava disponível porque era muita gente. Essas chuvas, a gente pode dizer que elas aliviam já a situação do consumo, a água para o consumo humano no campo?
A gente sabe que não resolve ainda a situação como um todo, né? Mas melhora muito, né? Porque eu acredito assim que as pessoas, ontem à noite, eu não sei se estavam já prevenidos, né? Geralmente o pessoal diz assim, deixa cair a primeira chuva para limpar a telha, para poder colocar a bica na cisterna, né? Então, não sei se pegou o pessoal assim desprevenido. Com relação a isso. Mas se estava prevenido, com certeza essa chuva de ontem deu para aproveitar muita água nas cisternas, né? E a gente sabe que poucas comunidades, né, não têm cisterna. Na grande maioria das casas, tem casa que já tem 2 cisternas, né? E isso a gente sabe que veio ajudar muito. Agora, também tem a água dos barreiros, né, que eu acredito que juntou. Não serve para o consumo humano, mas vai amenizar a despesa, né, da água para os animais, que tinha gente que o carro-pipa chegava e não dava para nada porque tinha que dar uma água e os animais, né, também. Então, isso com certeza agora vai amenizar, quer dizer, isso vai diminuir a demanda dos carro-pipa. Como você disse, tinha gente que tinha o dinheiro, mas não tinha o carro-pipa. Por outro lado, tinha o do carro-pipa, né, porque tem muitos donos de pipa que não aceitaram cadastrar os pipas deles para poder ficar livre para levar água para as comunidades e vender muito caro, né? Como a gente tem relato aí de pessoas que comprou um pipa d'água por R$200, né? A gente sabe disso. E é assim, a seca traz prejuízo para a maioria da população e, por outro lado, traz benefício, porque essas pessoas que gostam de aproveitar uma oportunidade dessa, né, explora mesmo os agricultores e as agricultoras. Então, com isso, a chuva caindo vai diminuir toda essa demanda e, com certeza, vai facilitar mais a vida do homem e da mulher do campo. E com relação ao pasto, isso a gente não deixa dúvida, né? Agora, mesmo antes dessa chuva cair, Aldo, a gente já estava dizendo que era seca verde, né? Porque a pastagem já estava melhorando com as poucas chuvas que tinha caído. Então, com essa agora, com certeza, muita coisa vai melhorar e os agricultores têm que buscar o seu crédito, né, para poder comprar os seus animais de volta e acreditar que, se Deus quiser, daqui para frente, tudo vai melhorar.
Bom, secretário, pois não?
Isso, fazer uma observação com relação às chuvas que ela colocou. É importante a gente lembrar, Aldo, que um regime de chuvas considerado normal para o semiárido, não é? Se você falou aí 700 milímetros de chuva, já eu acho isso aí acima da média. Então, em torno de 300 a 500 milímetros anuais é suficiente para você ter um cultivo de plantas de subsistência, como milho e feijão de sequeiro, né? Então, até 300, 400 milímetros de chuva por ano, se for bem distribuído, dá para você ter o ciclo da planta totalmente abastecido com chuva irrigado, né? Molhado para poder a planta desenvolver e produzir os frutos. Agora, o que também está em jogo, a gente sabe que o semiárido vai ser sempre isso, vai ser sempre pouca chuva durante um ano, né, mesmo tendo um inverno normal. É preciso que os produtores e as produtoras rurais tenham, como o Dora coloca bem, né, de suas falas, a consciência como se diz, do uso racional. Do uso racional, sustentável, para que haja um aproveitamento máximo desse volume de água pequeno que cai.
Agora, secretário, fala-se muito dessa questão do uso racional, mas a gente seria interessante também que colocasse mais técnicos na zona rural, porque o camarada que tem hoje 80 anos de idade, ele não tem acesso à internet para pesquisar como é que ele deve utilizar essa água, como fazer uma silagem. Tudo isso, então, requer o apoio das prefeituras, do Estado, para que o homem e a mulher do campo tenham apoio técnico lá, para ele fazer a coisa como deve ser feita.
Veja só, a sua colocação, ela é realmente pertinente. Veja só, hoje, a assistência técnica governamental, ela é ainda um pouco precária, porque não temos, não é, técnico suficiente nas regiões para atender o maior número da demanda das famílias.
Quando vem essa mudança de clima, e aí eu sou vítima dela também.
Apesar de não ser mais fumante, mas estou com esse pigarro permanente. Então, veja só, voltando à explicação. Nós não temos técnicos governamentais suficientes para dar assistência técnica aos produtores, e isso é motivo de grandes lutas do movimento dos trabalhadores rurais, né, junto aos governantes, para se aumentar a oferta de técnicos da área para dar essa assistência. Veja só, Dora se lembra que no último PPA que foi discutido, né, com a população rural ano passado, uma das questões que se colocou como pauta era exatamente a oferta de mais mão de obra qualificada de técnicos para poder acompanhar as famílias de forma que elas utilizem os recursos naturais de forma mais racional e sustentável. Isso está colocado em pauta, né, dentro do PPA. E também no programa que foi os seminários estaduais, Dora, de conversa com o semiárido, eu participei do Regional Lacerda Talhada, né, e algumas pessoas daqui foram, João Alves foi representando o Sindicato Rural, o Condru, não lembro, e também foi colocado lá como pauta para compor o programa estadual de conversa com o semiárido, exatamente o governo aumentar a contratação de técnicos, de agrônomos e técnicos agrícolas para dar a melhor assistência, prestar o melhor serviço de assistência pública aos produtores rurais para que eles já tenham a sua vivência, não é, milenar, mas junta essa experiência empírica, essa vivência familiar, né, dos seus antepassados, com a ciência, com o estudo das técnicas adequadas para poder usar melhor os recursos naturais e ter um melhor aproveitamento desses recursos de forma racional. Então, a gente espera que, no futuro próximo, essa oferta de técnicos na região nossa e em todo o Pernambuco possa ser ampliada para que as assistências sejam mais rápidas e mais regionalizadas para que esse atendimento seja melhor e os resultados possam vir com mais facilidade. Então, é o que eu estava querendo colocar. Não é você querer ter 700 ou 100 milímetros de chuva para poder você produzir, como o Dura colocou, 300 milímetros ou 400 milímetros de chuva, bem distribuídos, dá para você produzir produtos de subsistência com certa normalidade.
Dora, gostaria de acrescentar algo, colocou o secretário?
Acrescentar, Aldo, assim, que além da gente ter que buscar mais técnicos, né, disponível aí do governo, né, a gente tem que também, as comunidades, aproveitar bem os técnicos que a gente tem contratado pelas parceiras, né? Porque a gente tem aqui o projeto Dom Helder, que trabalha com a parceria com a Diaconia, com a Copagel, a Casa da Mulher, né, que exatamente trabalha essas tecnologias do campo, que vai ajudar, né, na convivência, né, do semiárido, né? A convivência aí do semiárido e com certeza vai também aprender a conviver com a seca, né? Então, por isso que esses técnicos, nós sabemos que tem vários aqui no nosso município e que são 7 comunidades do município de Afogados da Ingazeira que são acompanhadas pelo projeto Dom Helder. Então, isso diminui o acúmulo, né, para as outras comunidades, isso, para os técnicos que são disponíveis do governo. Porque os do governo, a gente sabe que é muito pouco ainda, né? Muito pouco. Só tem Oswaldo aqui do IPA. Então, o coitado corre de dia e de noite, né? Não sei como ele aguenta. Mas o governo tem que ter pena de Oswaldo, né? Mandar mais técnico para cá.
Dora, também fazendo colocação a nível local, viu, Aldo? O nosso governo está passando por uma fase também de reforma administrativa, né? O projeto está em andamento. E também a gente colocou para o prefeito nossa preocupação em estruturar melhor a nossa Secretaria de Agricultura Municipal, né, também com técnicos, agrônomos e veterinários e técnicos agrícolas, para fazer também uma parceria com o governo e com as organizações não governamentais para melhorar esse serviço de atendimento às famílias rurais no tocante à questão das tecnologias. Então a gente vai esperar que, quando essa proposta de reforma administrativa ela passar pela Câmara e tal, ser apreciada e aprovada, o governo possa contratar, né, porque lá na nossa secretaria, Aldo, infelizmente, nós só temos eu que sou agrônomo, mas estou no papel de gestor e não tenho um tempo de estar indo para o campo da assistência, mas a gente tem alguns companheiros lá que têm experiência de trabalho e estão fazendo o que pode fazer para melhorar esse atendimento. Mas a gente espera mais que o governo, né, se Deus quiser, vai acontecer isso, de contratar também agrônomos e veterinários para a gente prestar um melhor serviço às nossas famílias rurais.
Bom, pela internet aqui, o Gilberto Carvalho Moura, de Curitiba, no Paraná, está dizendo o seguinte: resumindo o que o Luciano disse, o povo é porco, mal educado, deseducado, abusado, cheio de direitos, mas sem nenhuma obrigação com a civilidade. Está dizendo aqui o doutor Gilberto Carvalho Moura, de Curitiba, no Paraná, pela internet. Mário Viana Filho, da Folha do Pajeú. Comentar sobre Brotas, teve lá já hoje pela manhã, Mário. Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele, Tito, também o nosso amigo aí, Luciano, e também Doura. Aldo, eu acompanhei logo cedo, a gente vinha acompanhando aí o debate, e nós, entre as matérias para essa próxima edição do jornal, a gente estava vendo essa questão, tanto das chuvas como também. E nós estivemos logo cedo fazendo um registro também fotográfico com algumas fotos lá de Brotas, né? Se realmente tem sido acumulado água com essas últimas chuvas aí, tanto da semana passada como de ontem. E nós realmente ficamos satisfeitos com o que vimos em relação à água que realmente já está chegando, né? Que a gente, há umas 2 semanas atrás, nós sempre estamos acompanhando. E realmente não tinha nada assim, praticamente nada de água lá na barragem. E hoje, pela manhã, ficamos satisfeitos, como eu disse, com uma boa quantidade de água que está chegando em Brotas. Porém, Aldo, o que preocupou um pouco com esse registro, e já desde o outro, inclusive a gente colocou no nosso site, eu acredito que há uns 2 meses atrás, com algumas barreiras de terra que estão lá no curso da água, onde a água passa, e que foram, claro, com o projeto que foi feito aí do desassoreamento da barragem, que foi iniciado, e eu acredito com a paralisação das obras, ficaram essas barreiras aí. A gente nota que algumas delas, inclusive, atrapalham um pouco esse curso da água natural ali para chegar, vamos dizer, para chegar próximo à parede. Então, assim, até registrar essa nossa preocupação e também passando aí para o secretário de Agricultura, Luciano, e saber, assim, se existe alguma previsão de retomada dessas obras, para que, com certeza, com a chegada das chuvas, aí a gente não possa ter problema nessa, vamos dizer, nesse acúmulo da água lá na barragem de Brotas, Aldo.
Ok, Mário, muito obrigado pelas informações e vamos acompanhar aí.
Ok, e algumas fotos já vão estar disponíveis, nós já estamos colocando, inclusive, em nosso site aí, tanto dessa questão das barreiras, como também da água que está chegando em Brotas, aí em nosso site, no folhadopajeú.com.br, Aldo. Um bom dia a todos.
Moradores da Cachoeira da Onça, Luciano, depois da Ponte de Totônio, reclamando de uma baraúna que caiu ontem. Não passa carro e nem carroça, estão todos ilhados, pedem providências. Para derrubar uma baraúna, não sei se foi o vento, não, deve ter sido um raio, né? Foi o vento mesmo? Cachoeira da Onça, o pessoal está ilhado lá. O que é que pode ser feito aí para resolver esse problema dessa baraúna que está interditando a estrada?
Quando sair daqui, aí eu vou me articular com a equipe para ver se tem alguma máquina disponível. O pessoal hoje está na área de, se eu não me engano, de Leitão, da Carapuça, fazendo uns trabalhos lá nas estradas, Leitão para cá um pouco, né? E Veja, se eu não me engano. E já também trabalho de reparação de estradas e eu vou manter esse contato com a equipe para ver se a gente dispõe alguma máquina para solucionar esse problema. Eu creio que tem que ser com a enxedeira, vou ver lá com o nosso companheiro Tom Veras, se a enxedeira está disponível para a gente ver se consegue arrastar essa baraúna lá para tirar, né, da área de tráfego das pessoas. É Cachoeira da Onça, né, Aldo?
Cachoeira da Onça. O Bombinho entrou aqui rapidamente, até achei que ele vinha para o debate para responder as broncas, mas a correria do Bombinho está tanta que ele disse o quê, Michele?
É verdade, Aldo.
Vem aqui, Tito, por favor.
Ele passou aqui na rádio para pegar todas as demandas que apareceram, que surgiram aqui na programação. Então a gente fez uma lista, entregou todas as demandas com relação a esgotos, a galerias, né, aos estragos que as chuvas causaram nas residências. Então ele está nessa correria hoje em Afogados, em toda a cidade. Aí infelizmente não deu para ele participar do debate, mas aí ele está se comprometendo em resolver e depois dar uma resposta a todas as questões que o programa encaminhou.
É até bom porque ajuda, porque a partir do momento que a pessoa do bairro São Francisco, do São Brás, vai ajudando, ligando, para não ficar rodando à toa, feito piro doido, né, sem saber onde é que está, procurando. Então a população vai ajudando, é através da rádio, através da secretaria, através da ouvidoria, vai ajudando para a secretaria e corrigindo esses problemas. Olha só, Dora, a gente comemorando aqui tanta chuva ontem, mas o José Cirino, sítio Jiguiri, disse que não choveu lá. A chuva passou em vários lugares, mas no Jiguiri não.
É, a gente sabe, né, que a chuva, a gente que está aqui, né, observando a chuva cair, a gente acha que está chovendo, né, em todos os lugares. Né, mas a gente, hoje de manhã mesmo, eu tomei conhecimento que em algumas comunidades, né, como por exemplo Jiquiri, a chuva não caiu. Mas a gente deixa aqui uma palavra de ânimo, né, que não desanime, porque se ela está chegando aqui, ela vai chegar também lá. Vai ter momento que vai chover no Jiquiri e não vai chover em outras comunidades. Né? Mas a gente fazer o quê? Né? Deus mandou a chuva, caiu, né, aonde deveria ter caído, mas a gente precisa acreditar que, se Deus quiser, todas as comunidades, né, vai cair chuva, né? A gente sabe que a chuva nem sempre cai em todo lugar. A gente teve aqui muitos dias, né, Alda, chovendo aqui na nossa região do Pajeú e a gente só com ansiedade, né?
Isso.
E ontem caiu aqui pra gente. Então, o pessoal do Jiquiri, não desanime, com certeza vai chegar aí também, né?
Luciano, essa ação aí de perfuração de poços na zona rural que a secretaria vinha realizando, começou a chover. Se o inverno se normalizar, vocês param esse tipo de atividade?
Não, de forma alguma. Nós estamos, já esse ano, já com a pauta de 37 poços a serem perfurados, 2014, com recursos do FEM, né, do Governo do Estado, e nós já perfuramos, Aldo, até semana passada, sexta-feira, dia 12, 14 poços. Alguns deu água, outros deu seco. Inclusive o do Vietnão estava na pauta aqui também. Infelizmente não deu para encontrar água, mas a gente vai tentar de novo, de outras formas. E a equipe está, essa semana, ontem parece que foi Caiçara, deu mais de 1.000 litros de água, de Caiçara, e se não gosta, Santo Antônio. Então a gente vai terminar esses 37 poços, se Deus quiser, aqui para o meio do ano. Acho que é Santo Antônio 1, se não me engano, Dora. Daqui a pouco eu te mostro aqui na pasta. Não vamos para Aldo, por quê? Porque a gente não sabe como é que a natureza se comporta. Vamos perseguir o projeto, né, o programa Água para Todos, para a gente, no fim do governo, ter realmente como comemorar o acesso à água por todas as famílias rurais, que é um sonho do nosso prefeito. Vamos trabalhar nessa linha, não vamos descansar de forma alguma. Né? E também já estamos ficando felizes porque ano passado o nosso governo, na parceria com o governo do estado através do Pró-Rural, né, construiu 6 barragens de médio porte na nossa região, e agora está chegando o momento da gente ver essas barragens tomar água, né, Dura, para que as famílias possam ter realmente a água disponível com mais permanência. Se Deus quiser, Deus vai mandar um inverno bom para a gente, aqui para março, abril, e a gente vai ver essas barragens, além da barragem de Brotas, tomar bastante água para que as pessoas possam contar com a oferta de água em maior quantidade. E os poços continuam, a programação de poços continua normalmente, perfurando, recuperando, se Deus quiser, para a gente, se tiver verão, como vai ter, naturalmente, no sertão tem verão também, e a gente poder ver o sofrimento amenizado das famílias com essas ações que o governo está implementando.
Essas cisternas que estão sendo construídas, você tem o acompanhamento, a parceria do sindicato também, Dora?
Ah, com certeza, Aldo. A gente tem aqui no município de Afogados da Ingazeira 275 cisternas, né, que estão sendo construídas. Iniciou no segundo semestre, né, do ano passado, 2013. A gente teve essa cisterna aqui, né, que são... são acompanhadas, né? Assim, eu digo, a responsabilidade da entidade gestora é do SECOL, né? Mas o SECOL solicitou uma parceria do sindicato aqui do município de Afogados da Ingazeira para que a gente pudesse estar mais perto dessas comunidades, discutindo com a comunidade, fazendo a capacitação com as famílias, né, beneficiadas por essa cisterna, como também ajudando, né, no acompanhamento da escavação, né, do buraco para fazer a cisterna, tirando as fotos, fazendo tudo isso para estar encaminhando para o SECOL. E aí nós, aqui do Sindicato de Afogados da Ingazeira, a gente indicou o nome de João, né, diretor, vice-presidente do sindicato e secretário de Políticas Públicas, para estar fazendo esse trabalho, mais específico na João que está acompanhando, porque João tem uma facilidade muito grande, né? Sabe dirigir moto muito bem, né? E ele sabe tirar foto também, e ele está aí correndo, né? O dia a dia de João é muito cheio, porque o SECOL está pedindo urgência, né? E a gente sabe que tem que ter urgência mesmo por conta do inverno, senão a cisterna não vai encher, né? Então ele está aí nesse corre-corre nas comunidades, mas eu acredito que mais de 50% dessas cisternas já está sendo construída, e se Deus quiser agora vai agilizar, porque aumentou os pedreiros, né? A gente estava tendo dificuldade de pedreiros capacitados, mas o SECOL agora indicou outros pedreiros para estar vindo para cá, então isso vai ser mais rápido agora na construção dessas cisternas. E aí, Aldo, a gente tem também agora, estamos iniciando, vai ser repassado sexta-feira no Fórum do Condru, mais outra demanda de cisterna, né? E dessa vez a entidade gestora vai ser a Copagel, né? São cisternas da ASA, né, que está vindo, e não só cisterna, a cisterna calçadão, mais que a cisterna uma terra e duas águas, como também a da primeira água, né? A cisterna de enxurrada, né, também está chegando. E o Barreiro Tricheira, né, que a Copagel vai estar trabalhando em parceria aí com o CONDRU, né, e a Comissão Municipal de Desenvolvimento da ASA, que é coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Igreja Católica, né, aqui de Afogados da Ingazeira. Nós estamos, os coordenadores da comissão, sou eu e Sebastião. Sebastião pelo sindicato e eu, assim, pela a igreja. E nós tivemos uma reunião sexta-feira com Valberto, né, da Copagel, ele passando aí dessa tecnologia que vai ser iniciada agora o mais rápido possível, e a gente já está discutindo sexta-feira no Fórum do Condru. E aí a luta continua, a gente precisa buscar, né, mais tecnologia, porque tudo aquilo que vem, né, em favor da melhoria do homem e da mulher do campo, isso com certeza vai trazer mais facilidade em outros momentos assim, de estiagem e tudo, que vai, quanto mais cisterna, mais água, né, na casa da família, para que eles possam atravessar essas, as dificuldades que a gente sempre passa no dia a dia.
Bom, secretário, nós sabemos que poço artesiano é importante, mas que a perfuração dele não é uma certeza de encontrar água no subsolo. Muitas vezes pode encontrar com uma vazão boa, uma vazão regular, e pode dar seco também. Ontem mesmo eu estive lá no Vianó acompanhando. Foi perfurado um poço lá com 44 metros de profundidade e só se achou uma veia que tinha uma maracachetazinha, como eles chamam, molhadinha. Deu seco. Mas onde não dão é um poço artesiano com água? O que é que a secretaria pretende fazer para que aquela família não sofra? Puxando aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Poço de Pedra, Escada, Serrinha, é uma região muito ruim de água no subsolo. Teve agora lá naquela parte de cima, lá em Tadeu, que você achou um poço com 3 mil e poucos litros, que é coisa para ir para cinema. Mas onde não tiver água no subsolo, o que é que vai se fazer?
Veja só, o governo vai estudar as alternativas possíveis e que possam ser enfrentadas com a questão dos recursos. Então, veja só, numa comunidade que não dê poço, pode ser que uma comunidade mais próxima, vizinha, tenha poço, então o governo poderá estudar, isso ainda não está definido, mas poderá estudar uma alternativa de fazer uma canalização, uma mina adutora, para, se aquele poço vizinho tiver uma vazão suficiente, para fazer uma ampliação de adutoras para a comunidade que não teve sucesso na perfuração do seu poço. Também o governo pode buscar recursos para construção de pequenos barreiros, pequenos açudes, médio porte, para, né, nas chuvas, ter a oferta de água que possa ser benéfica para essas famílias. Então, o governo vai buscar qualquer alternativa possível que possa buscar água para atender as famílias. Não vai descansar enquanto essas alternativas não forem totalmente exploradas de todas as formas que puder ser encontrada para trazer água para as famílias. Então, a gente está nessa linha aí e, se Deus quiser, vamos tentar atender da melhor forma possível.
Bom, Dora, já falou, inclusive, sobre a questão de distribuição de sementes. Tem o programa Terra Pronta do Governo do Estado. E, a partir do momento que se consolidar o período chuvoso, seria interessante que a burocracia não atrapalhasse, porque se a gente já tem um período chuvoso aqui curto e demora para entregar sementes, para preparar a terra, aí perde-se o inverno, Dora.
Com certeza, Aldo. Por isso que a gente já tem esse ponto de pauta no fórum, sexta-feira, pela manhã, porque no fórum a gente tem uma representatividade muito grande das comunidades, né, das associações, como também das organizações que estão mais junto, né, do homem do campo, como, por exemplo, a Copagel, a Diaconia, o PDHC, a Casa da Mulher, a Secretaria de Agricultura, né, que junto também com o sindicato, todas essas organizações, né, compõem, né, o conselho, e a gente já está discutindo exatamente porque não pode perder tempo, né? E segundo o que a gente conversou, a gente teve uma reunião a semana passada da diretoria do Condru, né, e o Oswaldo esteve presente e ele dizia que já estava, né, agora para discutir nesse fórum, exatamente porque já o agricultor já pode estar arando sua terra, né? Mas só que como a gente precisa ter um cronograma, né, uma programação aí para o agricultor não arar a terra e depois não ter direito à terra pronta, né? Então a gente precisa estar discutindo para saber, porque os agricultores que têm direito à terra pronta são os que estão no Garantia Safra, né? Não basta agora todos os agricultores que não estão no Garantia Safra correr arar sua terra e achar que vai receber. E aí alguém pode dizer, e por que só os que estão no Garantia Safra? Porque é exatamente esses que tiveram prejuízo e que têm o prejuízo na época da seca, né? Os outros que não estão é porque não se enquadram. Então, se não se enquadra, tem outras condições de estar trabalhando, arando a sua terra. E aí a gente precisa programar isso direitinho com os agricultores, arar sua terra e, na hora que arar, ter a semente já para estar colocando na terra. E uma coisa, Aldo, que nós, do sindicato, né, e do conselho, a gente já está discutindo, a questão da semente, esse ano precisa, né, correr rápido com a semente do governo. Mas o ano sendo bom de inverno, a gente precisa também correr rápido em estar discutindo com as comunidades de recomeçar o seu banco de semente, né? Recomeçar o seu banco de semente. Nós temos um encontro, né, com todos os agricultores no sindicato, já no nosso planejamento, para o mês de junho, né, porque chovendo esse período, ele lucrando, mês de junho já tem que estar discutindo a questão do banco de semente. E nesse encontro com os agricultores e com as agricultoras é exatamente para que a gente possa estar vendo a forma aí de estar reorganizando esses bancos de semente. E o conselho está preparando uma capacitação, né, com todos os agricultores e agricultoras. O sindicato está trabalhando a formação das associações e o CONDRU vai dar uma capacitação específica na área burocrática das associações, porque tudo isso faz parte. A comunidade, quando ela está organizada, então, com certeza, ela sofre menos. Se ela não está organizada, então, ela sofre mais, né? Então, a gente está dando esses cursos no sindicato e também agora, já planejando, na pauta para sexta-feira no CONDRU, a gente está discutindo com as comunidades essa capacitação com todos os agricultores. E, com certeza, o banco de semente é uma das coisas que faz parte do nosso calendário, né? Para se prevenir e, em outros momentos, a gente não sofrer tanto como a gente tem sofrido nesses últimos anos.
É verdade. Para a gente fechar, você teria algo a colocar? O Evandro Lira sofreu com as chuvas de ontem, hein, Evandro?
Por incrível que pareça, eu moro em primeiro andar e inundou dentro de casa. Como é que pode?
Aí é um sinal que ela subiu muito, né?
porque é o seguinte, na hora que eu falei, eu acho que fui eu que fui o culpado de ter dito. Pelo menos aqui não enche d'água. A água da área não deu suporte para descer e voltou para dentro de casa. Não tinha nenhuma barreirazinha para conter ela. Ia formar outra caixa d'água. Então, de repente, quando eu olhei, a cozinha estava cheia. Aí fui invadindo a casa e pronto. Na hora que eu ia sair para filmar as coisas. Eu filmei muita coisa. Daqui a uma hora, mais ou menos, vamos estar com essas imagens no blog. Aproveitando aqui o debate de vocês, falando sobre a questão da água, dos problemas da água, eu me lembro que o Itamar França foi testemunha. Foi ele que estava do meu lado, eu estava na residência do Itamar. Eu perdi um carro, eu perdi um Astra. Meu carro perdi. Inclusive, esse carro eu dei esse carro ao Lupécio. Ele passou um tempo aí, entendeu? E estava organizando para passar para o nome dele lá, porque tinha batido o motor. E aí eu não pude fazer nada, o carro ficou coberto. Aquela rua de Itamar, que Itamar França mora, eu não sabia que ficava alagada daquele jeito. Começou uma chuva rapidinha como essa de ontem, quando ao menos espero, o meu carro estava coberto. E eu, na ignorância, tentando, fiquei desesperado, fui tentar ligar o carro, para tirar o carro na chuva, bateu o motor. Perdi o carro, passei mais de ano sem veículo. Depois, muito tempo, foi que eu...
E de muito sacrifício.
Sacrifício, exatamente.
Tudo São Pedro. Vamos para o... fechou aí?
Cheguei na Câmara de Vereadores, fiz esse pronunciamento, nada, só fizeram me ouvir, ninguém disse assim, vamos tomar uma providência, vamos cobrar o prefeito, ninguém falou nada. E assim, eu fiquei chateado, passou. Eu espero que... Ontem aconteceu um caso parecido com o meu, um carro, mesma rua, foi arrastado. Isso não aconteça mais, alguém toma providência. Aquele local ali é crônico, ou resolve ali, ou vai ficar... batendo motor de veículo, inundando residências, alguma coisa deve ser feita. Pronto.
Fabiano Queiroz, Mercadão Confiança, também sofreu com as chuvas de ontem, Fabiano. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajeú. Aldo Vidal, houve bastante prejuízo aqui no Mercadão Confiança e, infelizmente, a gente ontem tivemos que fechar as portas, mesmo antes das chuvas, porque... Houve primeiro um vendaval que levantou o telhado aqui do Mercadão, que tem uma parte que é de telha e outra parte que é na laje. Então essa parte de telha sofreu, caiu umas telhas aqui dentro do mercado. Não houve nenhum ferimento com ninguém, mas houve bastante prejuízo com parte de alguns cosméticos e alguns gêneros alimentícios. É tanto que nós tivemos que fechar as portas ontem por causa dessas chuvas, né? Entrou muita água aqui dentro. Mas, graças a Deus, aos nossos colaboradores e alguns pedreiros que estavam presentes aqui, a gente está fazendo uma manutenção aqui. Hoje conseguimos abrir as portas sem muito transtorno, só com alguns prejuízos financeiros. Mas, graças a Deus, espero que a chuva volte. Não com tanta intensidade, né? Porque a gente está precisando de muita chuva, vamos pedir a Deus que ela volte. Não com tanta intensidade e não com tanta concentração que houve ontem, né? Porque... O volume de água ninguém esperava, né, na verdade, né? Uma muita água, com uma violência muito grande, né, Aldo?
Ok, Fabiano, obrigado pela participação. E agradecendo a Dora Santos, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Luciano Gomes, da Secretaria de Agricultura, muito obrigado, e vamos continuar debatendo, tomara que inverno, seca, a gente já tá cheio de seca. Obrigado, Dora, obrigado, Luciano.
Nós que agradecemos a atenção e estamos à disposição com qualquer acabamento que possa nos chamar novamente, Aldo.
Nós agradecemos, né, Aldo, né, por esse momento, né, um momento assim que trouxe vários transtornos, mas por outro lado a gente trouxe alegria e a gente acredita que agora vai se normalizar, né, porque quando cai a primeira chuva na época muito quente, né, a gente espera essas coisas mesmo, mas quando a chuva começa a se normalizar, então a tranquilidade vai chegar e com certeza a gente precisa acreditar mais em Deus, né, confiar nele, porque às vezes a gente sofre muito com os transtornos, né, que traz, mas às vezes a gente não se lembra muito de Deus, né? Tem momento que a gente não se lembra dele e só se lembra na hora do sofrimento. Então a gente precisa pedir mais a proteção dele para que as coisas se normalizem.
Só para encerrar, em nome do nosso governo, eu quero fazer mais uma vez um apelo à população urbana que colabora com o nosso governo no sentido da destinação do lixo. As pessoas, às vezes, fim de semana não tem coleta de lixo, as pessoas jogam lixo nas calçadas. Então, quando vem a chuva, vai carregar esse material para os bueiros e entupir, né, as galerias. Então, as pessoas têm um pouco mais de paciência, guarda o seu lixo, pega uma bolsa plástica, fecha, né, que não vai ferir dentro de casa, e espera a segunda-feira, né, para as caçambas começar o trabalho de coleta de segunda a sexta. E isso vai ajudar bastante, né, a toda a população de Afogados a enfrentar esses problemas que vêm decorrente das chuvas.